Bom dia, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Racismo, violência, desigualdade, relação pai e filho, problemas escolares, ritos de passagem, relacionamentos. Todos esses temas estão, de uma ou outra forma, no romance O Avesso da Pele, obra de Jefferson Tenório, de 2020, publicada pela Companhia das Letras e ganhadora do Prêmio Jabuti em 2021. A obra é narrada a partir do personagem Pedro, que nas páginas do livro faz um resgate da história de seus pais, Marta e Henrique. A narrativa se foca especialmente no seu pai, o Henrique, que é um professor de português negro que leciona em escolas públicas. Cansado da profissão, mas dedicado, ele termina assassinado durante uma abordagem policial. O livro faz parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, do Ministério da Educação e da Cultura, que distribui obras gratuitamente para professores e estudantes da educação básica do Brasil, mas virou alvo de censura após uma diretora de uma escola em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ter publicado um vídeo nas redes sociais atacando o governo federal e o MEC por enviar para as escolas, abre aspas, uma obra literária com vocabulários de tão baixo nível, fecha aspas, selecionando trechos ali no seu vídeo com passagens sexuais do livro, que na verdade eram trechos que descrevem como o racismo invade a relação de um casal interracial e acaba os acompanhando até na cama. O vídeo gerou uma onda de censura. 18 municípios gaúchos anunciaram a remoção da obra de suas escolas, decisão que foi revertida horas depois pela Secretaria de Educação do Estado. Mas os estados do Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul decidiram retirar o livro das redes de ensino, copiando uma dinâmica de pânico moral e censura em relação aos livros que tem ocorrido nos últimos anos também nos Estados Unidos. Afinal, será que num país como o Brasil, em que os sustos são muitos e os gatilhos são fáceis, os livros é que são um perigo? A direita nativa quer copiar os métodos de sua contraparte norte-americana? E como anda o tema da leitura entre os jovens brasileiros? Para responder estas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Jefferson Tenório. Nascido no Rio de Janeiro em 1977 e radicado em Porto Alegre, é doutor em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi colunista do jornal Zero Hora e do UOL e da Folha de São Paulo até abril de 2023. Foi também professor visitante de literatura na Brown University, nos Estados Unidos. Teve textos adaptados para o teatro e contos traduzidos para o inglês e espanhol. É autor de O Beijo na Parede, de 2013, Estela Sem Deus, de 2018, e justamente do O Avesso da Pele, de 2020, que teve seus direitos vendidos para Portugal, Itália, Inglaterra, Canadá, França, México, Eslováquia, Suécia, China, Bélgica e Estados Unidos, e que agora é alvo dessa campanha de censura e pânico moral. A gente vai falar com o autor já já, depois da vinheta. Bom dia, Jefferson. É um prazer, uma honra, contar aqui com a sua participação no 20 Minutos.
Olá, Pedro. Obrigado aí pelo convite.
Jefferson, antes de irmos para essas coisas que não deveriam interessar, que não deveriam ser tema de debate, vamos começar pelo que interessa. Do que trata o seu livro? Como é que você resumiria O Avesso da Pele?
Bom, o Avesso da Pele, lançado em 2020, né, pela Companhia das Letras, ele é um romance. Que conta a história de um professor de literatura, o Henrique. Ele é um professor negro que dá aulas de literatura em escolas públicas de Porto Alegre e que, após uma abordagem policial, ele é assassinado. E quem conta a história do Henrique é o filho dele, o Pedro, que é um rapaz de 22 anos, estudante de arquitetura, e que vai fazer então esse relato afetivo, né, e de rememoração da vida do pai. Do início, do seu nascimento até esse trágico momento, né? Então, eu posso dizer que ele é, antes de tudo, um livro sobre o luto, né? É um filho tentando recompor, né, essa tragédia, né, que aconteceu. Depois eu vejo também que O Avesso, ele é uma declaração de amor aos livros, ao conhecimento. É também uma crítica à precariedade do ensino, já que o narrador vai falar sobre como era a vida do pai em sala de aula. E, por fim, ele é também uma crítica ao racismo estrutural e à violência policial. Então, acho que esses temas aí é que vão estruturar, né, O Avesso da Pele.
Eu sei que essa pergunta é uma chateação, porque todo livro ficcional tem algum aspecto não ficcional, né? O autor sempre está no livro. Mas justamente nesse tema da educação, como você disse, tem ali o Henrique, que é professor de literatura, ele se enfrenta com as dificuldades da escola, os problemas estruturais da escola também. Eu queria saber, nesse tema da educação, se tem alguma coisa de não ficcional. Quer dizer, como é que foi sua experiência com a escola? Se você foi professor, se seus pais eram professores, ou como foi sua experiência até como aluno, né?
Eu acho que O Avesso da Pele, ele é o resultado de uma experiência pessoal, uma experiência enquanto leitor, né, enquanto alguém que gosta de ficcionalizar também a vida. Então, ele é uma experiência das coisas que eu li, das coisas que eu vivi e das coisas que eu imagino. Então, é essa mistura. Então, tanto a minha vida quanto aluno e depois os meus 18 anos como professor, né, de escola pública e particular, me ajudaram a ter uma visão, que eu digo que é uma visão privilegiada, né, já que é alguém que viveu a sala de aula, e me senti em condições de escrever uma história tentando levar o leitor para dentro da sala de aula, ou seja, mostrar para ele como funciona a educação pública no Brasil.
E tem uma passagem no livro em que justamente esse título, né, O Avesso da Pele, é explicado ali, um diálogo entre o Henrique e o filho dele, o Pedro. Você podia explicar para os nossos espectadores o que que isso quer dizer, né? O que que é o avesso da pele?
É um pouco complexo, né, dizer o que significa o título, né, do livro, porque ele tem várias camadas, né? Tanto que o Avesso da Pele, o romance, ele começa, ele é dividido por capítulos, e o primeiro capítulo é a pele. E aí mostra ali uma relação interracial, né, mostra a violência do racismo incidindo justamente nas relações afetivas. Mostra o quanto a família da namorada branca acaba cometendo violências, né, com esse personagem negro, como ele é visto, né, por essa família. Então é um caso muito emblemático, assim, por isso a pele, né, para mostrar algo bastante visível, mostrar como o racismo ele é muito corriqueiro e cotidiano e que continua acontecendo no Brasil. Depois a gente vai pro avesso, né? Ou seja, o avesso disso. E qual é o avesso disso? É justamente as relações familiares, né? Os afetos, as contradições, né? Tudo que vem da ordem do subjetivo. Então, embora no título tenha a palavra pele, ela não é o principal, né? O principal é o avesso dela, né? E o que que significa esse avesso? É justamente o que nós temos enquanto sentimentos, né? Enquanto nós temos de afeto e do quanto isso é atravessado pelas questões raciais, né? Então é um elogio à permanência dos nossos afetos, mesmo que queiram nos classificar pela pele, né? Então acho que essa é uma defesa para a gente preservar aquilo que é nosso, aquilo que é único.
Perfeito. Agora sim, indo para o que não deveria interessar, mas infelizmente interessa. Como eu disse na introdução, o livro está sofrendo uma campanha de pânico moral aí nas últimas semanas, de censura, depois desse vídeo da diretora questionando esses trechos, que dizem respeito ali a questões sexuais, e como eu disse, dizem respeito, na verdade, a como o racismo atravessa um casal interracial que aparece na história, e como isso acaba, enfim, indo para todos os aspectos da relação deles, até apesar de, no começo, eles não quererem ver a questão racial, né, se tratarem ali de uma forma, quererem se blindar de alguma forma disso. Só que o que eu queria saber, Jefferson, qual que é o tema, qual que é o papel que o sexo tem no seu livro, afinal de contas? Que trechos são esses citados pela professora, né, pela diretora? E queria saber se o eventual leitor de romances eróticos pode comprar seu livro ou se ele vai acabar se frustrando, se é um livro erótico, afinal de contas.
Eu acho que também é uma questão subjetiva, no sentido do que o leitor, qual é a chave de leitura que o leitor vai encontrar no Avesso da Pele. Mas definitivamente não é um livro erótico. Assim, se o leitor vai atrás justamente de encontrar, né, algum livro que estimule a questão da sexualidade ou do próprio sexo, vai ficar frustrado. Justamente porque as cenas, e são poucas cenas, né, que aparecem, elas têm a ver com, elas estão interligadas com uma violência. Né? E é muito curioso a crítica, né, que foi levantada, né, que a linguagem imprópria, é porque essa linguagem imprópria, né, que foi tão falada, ela é justamente a linguagem que a branquitude utiliza para qualificar corpos negros. Então, você veja aí o absurdo, né? Então, você pega uma frase com palavrões, né? Diz que aquilo é inapropriado, sem ler qual é o contexto, sem ler a reflexão que está junto, e a pessoa não consegue ter um entendimento de que aquilo, na verdade, é uma linguagem violenta e que é proferida por pessoas brancas quando olham os corpos de pessoas negras. Essa é a crítica, essa é a questão. Então, quando essas cenas aparecem, elas não estão lá gratuitamente, elas não estão lá apenas por estar, elas estão a serviço de um argumento que diz que corpos negros são frequentemente sexualizados. E eu acho que colocar da maneira como foi colocado, ela é importante. Primeiro, são palavras que fazem parte do vocabulário brasileiro, são palavras que estão dicionarizadas, são palavras que fazem parte do cotidiano de adolescentes, não há nada ali, né, que os adolescentes não saibam. E acho que faz parte da vida também. Né? A gente não pode querer uma literatura higienizada, né? Uma literatura onde você não possa trazer determinadas palavras, porque isso vai chocar as pessoas. Agora, o racismo não choca, a violência policial não choca, né? A morte de pessoas negras não choca, a fome, a miséria, tudo isso não choca. O que vai chocar é a palavra, é o palavrão. Então, acho que a literatura e a arte, elas têm a liberdade de trazer questões e cenas que fazem parte da vida, né? E eu acho que os alunos têm o direito de ter acesso também a essas questões sensíveis.
É até importante pontuar que o livro justamente está, né, no PNLD, mas para alunos do ensino médio, né? Não é um livro para crianças de 9 anos, ensino médio, dos 14 aos 16, dos 14 aos 17. E agora, já que o ponto do livro definitivamente não é o sexo, não é um livro erótico, não é um romance erótico, o que você acha que incomoda tanto, que incomodou tanto? Seria justamente os diretores, as secretarias de educação, será que eles acham que os alunos realmente não têm contato com esse tipo de palavra? Porque eu achei curioso, até fui ver entrevistas que essa diretora deu, e tem uma entrevista ali em que ela diz que os alunos hoje não são mais os alunos de antigamente. E o argumento dela é muito curioso, porque ela diz que os alunos hoje, já que teriam mais acesso a determinadas coisas, né, a um mundo que está nas telas, está em todos os lugares, está nas redes sociais, quer dizer, os livros teriam que ser mais conservadores para equilibrar isso. Então, um argumento muito curioso, né? Porque a gente pensaria, de certa forma, o contrário, né? Como que estimula um jovem a ler hoje, né?
É um argumento, no mínimo, contraditório, né? E também uma visão bastante equivocada do qual é o espaço e qual é o papel da escola na formação das pessoas. A escola é um espaço que, ao mesmo tempo, é um ensaio para a vida, em que você vai tentar escolarizar o mundo para que o aluno entenda, né, a importância de determinados temas. E ela é um ensaio para a vida e, ao mesmo tempo, ela é a vida acontecendo. E aí você tem uma visão que aí entra valores, né, e eu acho que é um valor pessoal da diretora, interferindo justamente na formação de cidadãos, que é o mais grave. Então, quando você leva uma visão de mundo, uma visão muitas vezes equivocada, e tenta impor essa visão dentro de um espaço escolar, né? Eu acho que o espaço escolar, ele é um lugar da contradição, nem a contradição, mas é um lugar da diversidade, né? É um lugar plural, é um lugar onde você pode ter ali um diálogo com alguém que é mais conservador, alguém que é mais liberal, alguém que fica ali no meio termo, né, e tal, mas não é um lugar de interdição. Ele não pode ser um lugar de proibição, né? Acho que ele é um lugar de circulação de ideias. E o que me parece é um despreparo, né, de uma educadora que entende a arte, a literatura, dessa forma, né? Como algo que não pode trazer determinados temas e que tem que colocar os alunos numa espécie de bolha, né? Como se eles não pudessem ter acesso a essas discussões. Então, eu vejo que é isso. Eu acho que tem uma questão aí muito grave de um despreparo mesmo e de ter uma experiência com a linguagem literária, né? Acho muito difícil que alguém que é leitor, né, tenha um pensamento redutor como esse, né?
Tem um aspecto também interessante, né? Aqui, até quebrando um pouco o protocolo, eu tive uma relação muito conflituosa com a escola, né? E um dos aspectos que eu notava muito à época, já ainda aluno, né, é que existe às vezes uma tendência do educador de infantilizar o aluno, né? Quer dizer, a gente tem, como você disse, né, um ensaio, mas é também a vida acontecendo, e nessa vida acontecendo tem coisas que acontecem na escola, acontecem fora da escola, você passa por essas coisas. E me parece que essa tentativa de infantilizar, de proteger acima de tudo, da escola como uma espécie de bunker, muitas vezes desestimula o aluno, que se sente tratado como uma criança, quando já é um jovem, etc. Mas, voltando um pouco à pergunta anterior, o que você acha que incomoda tanto? É uma questão política? É a questão da violência policial que aparece, é a questão do racismo, é um conjunto das coisas, né? Ou é o sexo em si, é o fato de ter uma palavra ali que está na boca dos alunos, e até palavras muito piores que aquelas estão na boca dos alunos, né?
Eu acho que se fosse a questão do sexo, das palavras que eles julgam inapropriadas, a gente teria que eliminar 90% da literatura brasileira e mundial, né? Assim, cenas eróticas e de pessoas nuas, isso faz parte, justamente porque faz parte da vida, né? Então, está dentro de livros do Jorge Amado, né, do José Lins do Rego, está no Guimarães Rosa, assim. Você vai encontrar essas cenas. Então, se você for ali um censor, né, e ficar procurando, você vai achar, né, isso vai acontecer. Então, não me parece que seja, a motivação não é, né, as palavras, não é algo inapropriado, né? Eu acho que a questão é o receio e a falta de preparo para enfrentar determinados assuntos, né? Então, eu vou encontrar uma palavra inapropriada aqui e vou argumentar que ele não pode ser trabalhado, porque, no fundo, eu não quero trabalhar outras questões, né, que é a questão do racismo, a violência policial, né, e que vai demandar também, da escola, né, uma postura, talvez até uma postura antirracista, né, para que você entenda a importância, né, daquele tema. Então, é uma fuga, é uma maneira de você fugir. Atrelado a isso, você tem também, né, essa cooptação política. Então, você tem também uma ideologia, né, por trás, que defende um determinado ponto de vista, que não entende ou não quer entender que esses temas são urgentes e que devem ser tratados na escola. Então, você procura argumentos para não trabalhar o livro, justamente porque a ideologia, né, ultraconservadora diz que essas questões não são bem-vindas, né, que isso faz parte de uma ideologia de esquerda, né, e por isso os ataques, né, ao governo federal, né, da diretora dizer que foi o governo federal que mandou o livro para as crianças. Ou seja, completamente desvirtuando do que é o projeto, né, o Plano Nacional do Livro Didático. Ou seja, nenhum governo impõe nada, né, são os professores que escolhem os livros, ninguém é obrigado a trabalhar com os livros. Não foi o governo Lula, foi o governo Bolsonaro onde o livro foi escolhido. Então você tem aí uma série de argumentos que não param em pé, mas a gente sabe que é uma estratégia muito utilizada desde a eleição do Jair Bolsonaro, que é uma estratégia de você inventar histórias, inventar informações para que você construa uma determinada verdade, né?
Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de você, nosso espectador, para a Operamundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. E nossa razão social é Última Instância Editorial. O jornalismo de Ópera Mundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e fortaleça a imprensa independente. Vamos em frente. Jefferson, após essa onda, né, de pânico moral, de censura, você recebeu solidariedade ali de muitos autores, editores e até de instituições, né, ligadas ao livro. E além disso, foi noticiado na imprensa que as vendas do livro dispararam, né? Teria tido um aumento na Amazon de 1.400% nas vendas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que tem sido, porque aí a gente está falando de coisas positivas, né? Mas como é que tem sido essa onda para você, que é autor do livro? Como é que isso tem chegado em você?
Eu acho que a experiência no Brasil, assim, de movimentos como esse, movimentos autoritários, né, de recolha de livros, não é de agora, a gente já tem um histórico disso. Acho também que a movimentação nas redes sociais é outra, embora a gente ainda leve muita rasteira ainda desse discurso da ultradireita, né, nas redes, principalmente pelo WhatsApp. Mas eu penso que isso também mostrou o quanto a reação, né, a esses movimentos também tem sido rápida e também tem sido contundente, também tem sido coletiva. O aumento das vendas é o efeito colateral disso, né? Então, você tem aí uma acusação e que se reconhece que é uma acusação falsa. Você tem aí essa mobilização, né, de notas, né, de repúdio, de solidariedade, de pessoas postando sobre o livro, dizendo que o livro não é isso. Você tem instituições envolvidas também defendendo o livro, influenciadores, escritores, políticos. Então, todas as esferas, né, se mobilizaram, e não é a defesa do avesso, né? Aí seria a defesa dos livros, do conhecimento, né? É essa defesa que a gente tá vendo nas redes. E o aumento das vendas, ele acontece, que é positivo, obviamente, né? Porque além da questão financeira, O livro também acaba chegando em muitos lugares, né? Muita gente tem escrito e falando que não conhecia o livro e que a partir da polêmica foi atrás, né, para saber por que estão falando do livro e tal. Agora, uma questão que é para a gente pensar, e eu não tenho a resposta, é o que motiva as pessoas a chegarem num livro? Qual é a motivação? Se a motivação parte de uma censura, é preocupante. Que tipo de leitores, né, nós estamos formando? Né? Que tipo de pessoas que se afastam, né, do livro e aí só voltam a ele quando algo extraordinário acontece? E o que está acontecendo é da ordem do extraordinário. E a leitura não pode ser extraordinária. A leitura ela tem que ser cotidiana. Ela tem que fazer parte da vida das pessoas. Então, eu acho que é um fenômeno para a gente pensar, assim, né? O que que leva as pessoas a lerem um livro? Que tipo de programas a gente deve fazer de leitura para que as pessoas se interessem para além de polêmicas, para além de recolha de livros, né? Para que isso se torne algo cotidiano, né? E não seja só por causa das polêmicas.
Você até mencionou isso, é justamente a minha próxima pergunta. Assim, como autor, mas acima de tudo como alguém que lecionou durante 18 anos, né, como é que você vê hoje a situação da leitura no Brasil? Quer dizer, os jovens estão saindo da escola pública lendo, é uma coisa cotidiana na vida deles? Como é que as bibliotecas estão bem, estão de pé, estão climatizadas, é fácil o aluno ter acesso? Me dê um panorama, por favor, como professor, de como está a situação da leitura nas escolas do Brasil.
Olha, a gente vive num país continental, né, um país com diferenças imensas, né, de desigualdade entre regiões, às vezes de bairro para bairro você tem aí uma realidade muito diferente, né? Então, é difícil traçar um panorama de como anda a leitura no Brasil. A gente tem o último censo aí, se eu não me engano, é de 2020 ou 2021, né, o censo de leitura, mostra que houve um aumento aí de um ponto percentual no aumento de leitura, que é muito pouco. Se eu não me engano, acho que não chega a 2 livros por ano, né, que a média de leitura do brasileiro. Mas também a gente tem que entender o que significa leitura. Né? Eu acho, e aí isso tem a ver com a minha experiência como professor e também depois as minhas idas nas escolas como autor, né, como escritor, eu acho que os alunos leem bastante. Eu acho que há uma ideia equivocada de que os adolescentes são alienados ou que não leem. O que eu acho que está equivocado aí é que talvez eles não estejam lendo aquilo que a gente quer que eles leiam. E aí já é uma outra coisa. Então, talvez eles não estejam lendo Dostoiévski. Talvez não estejam lendo Guimarães Rosa. Mas estão lendo outras coisas. Estão lendo mangá, estão lendo quadrinhos, estão lendo fanfics também, que é uma coisa que tem muito. Agora, na escola, especificamente, eu vejo que nos primeiros anos do ensino fundamental, e eu estou falando já da alfabetização até ali a quarta série, quinta série, a minha experiência mostrou que há um bom trabalho assim, com o livro, com a leitura, assim, com essa valorização, né, do livro, das histórias, de criar histórias, né? Quando a gente passa para o ensino fundamental 2, né, você já tem uma diminuição, né, até porque você já não tem uma professora, você começa a ter vários professores, o conhecimento ele é segmentado, né, você passa a ter várias disciplinas. E aí, quando chega no ensino médio, o aluno já está assim, desvinculado, né, da leitura e da importância do livro. Tanto que a série mais difícil, que eu acho, assim, para trabalhar com a leitura, é o primeiro ano. O primeiro ano é o limbo, assim, né? Assim, o sujeito chegou no ensino médio, é uma outra coisa, já mudando também, está saindo da infância, entrando na adolescência, E aí é a mesma coisa, e ao mesmo tempo já tem que lidar com vestibular, e a leitura já fica uma coisa. E talvez ela comece a ser recuperada no terceiro ano, né? Que é quando já tem aí um objetivo, que é entrar no vestibular. Então eu vejo que é bastante complexo assim a gente conseguir analisar, né, como é que anda a leitura nas escolas. Mas uma última coisa que é importante dizer, a escola não é o único lugar responsável pela formação de leitores. A formação de leitores, ela se dá dentro de um ambiente de leitura. E esse ambiente de leitura, ele tem que encontrar em vários espaços. Tem que encontrar em casa, ele tem que encontrar na biblioteca pública, nas livrarias, em eventos literários, no acesso ao livro, projetos de lei, né, que venha garantir também esses espaços e o acesso ao livro. Então, não adianta o professor lá com quadro, um giz e um livro na mão dizendo leiam. A gente precisa aí de um movimento amplo para que você consiga chegar de fato na formação de leitores, né? Então, acho muito cruel a gente delegar o hábito da leitura à sala de aula.
É, você até mencionou uma coisa que eu não tinha me dado conta, né? Mas justamente que como autor você faz visita às escolas, né? Vai discutir o livro. E eu acho que isso é interessante. Quer dizer, como é que tem sido a recepção até agora por parte dos alunos, né? Já que a gente teve essa recepção por parte dessa diretora numa escola específica de um município específico. No geral, assim, que temas aparecem nas discussões? Como eles têm reagido ao avesso da pele?
Olha, em geral, em grande parte das escolas, eu já fui em muitas escolas, é uma recepção assim muito calorosa, muito bonita, afetiva. Eu vejo relatos muito bonitos assim dos alunos. Já houve escolas, por exemplo, que houve problema com os pais, né, de não concordarem porque achavam que o livro era muito violento. E de ter o um movimento dos alunos de manterem a leitura, né, do livro, indo contra os pais, e a escola bancando também, uma escola particular, né, bancando também a minha ida na escola, e de ser uma vitória para os alunos, assim, né? A minha presença naquela escola foi uma vitória dos alunos, no sentido que eles gostaram do livro, queriam a minha presença lá para a gente discutir. E de eles entenderem que eles também têm essa autonomia, né, de querer ler determinados temas, né, de querer discutir, de querer aprofundar. E aí a gente tem aí um choque de gerações, muitas vezes, né, desses pais ou dessas mães que tiveram uma outra formação, que tem uma formação política diferente dos filhos, mas ainda assim você tem aí a força, né, dos adolescentes, o que apaga completamente essa ideia de que os alunos não têm condições, né, de decidir também o que querem ler.
É, Jefferson, nos últimos anos, nos Estados Unidos, também houve uma, tem havido, né, na verdade, uma campanha muito similar a isso que aconteceu agora, né? Quer dizer, movimentos ali conservadores, no geral ligados ao Partido Republicano nos Estados Unidos, fazendo essas campanhas de pânico moral em relação a livros em escolas e bibliotecas públicas dos Estados Unidos. Aí, curiosamente, também livros que tratam, por exemplo, a chamada leitura crítica racial, né, tem sido um alvo especial desses movimentos ali no, nos Estados Unidos, né? E lá também, curiosamente, você falou agora, me lembrou, teve um movimento justamente de reação dos alunos dizendo, não, eu quero tais livros aqui na minha escola, eu quero ter acesso a esses livros, né, a minha biblioteca da minha região, etc. Você acha que isso é uma tentativa de importação desse tipo de movimento? Quer dizer, você acha que tem uma coisa, digamos, não necessariamente teleguiada, mas assim, um certo, talvez um espírito do tempo que está rondando aí o Brasil e que rondou também, ronda os Estados Unidos? E como é que você acha, você mencionou essas campanhas de solidariedade, essa reação do público querendo ler o livro, etc. Como é que você acha que tipo de reação a gente pode ter frente a isso, a gente que quer que os livros estejam na mão das pessoas, afinal de contas?
Bom, eu não penso que seja uma mera importação do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei durante um semestre na Universidade da Brown, em 2022, e frequentei as livrarias, né, as bibliotecas. A história também da questão racial difere também do Brasil, né? A gente tem uma outra história. E acho que hoje também a gente não pode pensar como se pensa, né, a questão racial nos Estados Unidos há anos atrás. Ela mudou justamente pela questão da imigração. Então você tem aí uma questão de colorismo muito forte também, né? Então aquela história da gota de sangue não existe mais, né? Quer dizer, existe, mas você tem outras discussões vindo também junto com isso. Então eu não acho que...
Só te interrompendo, essa história da gota de sangue que se refere seria aquele princípio que marca bem o racismo americano, de que há uma gota de sangue e você já é negro, né?
Isso.
Tem uma diferenciação assim absoluta.
Exatamente. Então, o fato de uma pessoa ter a pele clara mas ter tantos por cento, né, de um ancestral negro faria dessa pessoa negra também e tal. E a gente sabe que as coisas mudaram, né, mudaram bastante. Então, já não é possível mais pensar a questão racial no Brasil, nos Estados Unidos, como a gente pensava antigamente. Então, com tudo isso, para dizer que não acho que é uma mera importação dos Estados Unidos, acho que tem a ver com o espírito da época, né, um espírito da época que tem circulado não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? A gente viu aí agora a ascensão da extrema-direita em Portugal, na Polônia, em vários outros lugares, na Itália também. Então, a gente tem aí uma ascensão muito grande, né, em relação a isso. E eu acho que a gente deve pensar essa questão de modo mais macro, né, e pensando em estruturas, né, e na própria estrutura do capitalismo. E eu, como um autor marxista, e tentar entender também todo o fenômeno através do marxismo, entendo que o que tem acontecido é um efeito colateral do próprio capitalismo, né? O capitalismo ele só se mantém através de crises. Ele precisa criar crises para que ele possa lucrar com essa crise, e depois ele precisa também resolver a crise, né? Então é assim que o capitalismo sobrevive. O capitalismo só não sobrevive à igualdade. No momento que a gente chega na igualdade de gênero, de raça, na igualdade econômica, você tem o fim do capitalismo, né? E para que isso não aconteça, é preciso criar freios. Um dos freios, né, do capitalismo é o fascismo. O fascismo é esse freio de mão que vai impedir que as desigualdades acabem. Então, quando eu vejo aí um movimento progressista, né, em que você consegue aí uma igualdade entre negros e brancos, quando você consegue uma igualdade entre homens e mulheres, né, uma igualdade salarial, você vem lá esse movimento do fascismo e diz, olha, não dá para isso, a igualdade não pode acontecer, né? E o que que se faz? Pega algum inimigo, esse inimigo subjetivo, invisível, né? No caso do meu livro foram as palavras impróprias, coloca como esse inimigo, faz a cortina de fumaça, e aí não interessa se a escola não tem infraestrutura, se falta professor, não interessa a precariedade, nada disso. O que interessa, o que está errado, o grande inimigo é o palavrão, né? O grande inimigo é a cena de sexo. Então, você vê aí que há um movimento que está interligado justamente com esse sentimento, com esse efeito colateral que o próprio capitalismo propõe. Ora, o aumento das vendas é o efeito do capitalismo. Assim, você percebe, né, que você criou a crise e agora você tem a solução da crise, né, que vem também pela questão da venda dos livros. Eu acho que é importante a gente tirar da questão local para que a gente possa pensar uma questão mais macro, assim, né, de estrutura, e entender isso como um fenômeno. O que a gente está presenciando é um fenômeno, e que não me parece que vai ter uma solução breve. Ainda teremos, anos difíceis pela frente.
Jefferson, a gente infelizmente está chegando ao fim da entrevista, mas antes, de terminar a entrevista, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados indicações de livros, filmes ou séries, para os nossos espectadores, né? Você tem alguma indicação?
Eu tenho três indicações aí. A primeira é o livro do James Baldwin, né, que é um escritor norte-americano, é um autor, que lutou pelos direitos civis, né, na década de 60, é um autor gay, negro, e que vai falar aí, da realidade dos negros na década de 1930 nos Estados Unidos, e que é muito atual. Então, eu super indico esse livro. É um livro muito filosófico, é muito bem escrito. Então, essa seria a minha indicação de livro. E de filme, né, eu indicaria o filme que saiu agora, né, que estava concorrendo ao Oscar, né, o American Fiction, ou Ficção Americana. E que trata de uma questão muito interessante, que é um escritor negro, né, nos Estados Unidos, e que entra num dilema, né? Assim, qual é a obrigação dele com as questões raciais, né? Se ele deve de fato escrever sobre isso, se de fato ele tem liberdade para escrever qualquer coisa. Eu acho que é um filme muito inteligente, um filme com um roteiro brilhante e que toca em questões assim muito essenciais assim para a gente pensar. Também na militância, né? Qual a importância, né, de a gente também deixar as coisas mais complexas. E eu acho que o American Fiction traz isso, né, de maneira muito brilhante. E, por último, eu indicaria a série, uma série brasileira, que, se eu não me engano, está chegando na terceira ou quarta temporada, que é o Sintonia. É uma série brasileira que conta a história de três jovens que se passam na periferia de São Paulo. É todo aquele universo, né, do mundo do funk, do mundo evangélico, da questão da criminalidade, das violências, né, que a população negra também sofre nesses espaços periféricos. E é um roteiro muito bem construído, eu super indico aí também o Sintonia.
Jefferson, até quebrando o protocolo aqui, mas eu acho que foi uma ocasião tão curiosa que eu devia contar, né? Ontem eu, enfim, terminei meu turno aqui, fui fazer a janta, né? Já sabendo que amanhã te entrevistaria, sabendo que eu ia ter que me preparar depois da janta. E enquanto eu estava fazendo ali, acabou o gás da minha cozinha, né? No momento de fazer a mistura, acabou o gás. Eu chamei o gás, veio o entregador depois de 15, 20 minutos. Aqui eu moro numa região, na periferia de uma cidade, na periferia de São Paulo, né? E aí ele veio, trocou o gás, tal, não sei o quê, entrou pela casa, obviamente, passou pelos livros, e aí na saída ele falou: "Ah, parabéns." Aí eu falei: "O quê? O quê?" "Não, parabéns pelos livros, né?" E aí eu falei, fiquei meio assim, falei: "Ah, você lê também, né? Você lê bastante?" Ele falou: "Ah, eu leio bastante, mas os meus estão lá eu deixo eles num canto, que é para o meu filho ver se interessa, né? Ver se aprende alguma coisa", ele falou. E aí eu não estava esperando aquilo, falei: "Ah, que maravilha, né? Assim que se faz, que bom, né? Isso aí." Enfim, depois fui me preparar para a sua entrevista e aquilo ficou maquinando na minha mente. Eu lembrei de um trecho do Walden, do Thoreau, que ele está dizendo ali de um comerciante, né, analfabeto, que veio de uma situação de pobreza e se tornou um grande comerciante, acessou a riqueza, etc. E ele está fazendo ali uma homenagem aos livros, né? E dizendo que esse comerciante, depois que ele começa a ter acesso a determinados salões da riqueza, tem acesso a essas coisas, ele não se apega àquilo porque ele quer alguma coisa a mais. E aí ele chega nos escritores, né? E nos homens de cultura, etc. E aí o Thoreau diz ali, né, que a partir desse momento ele tenta dar aos filhos aquilo que ele não teve, né, o acesso à cultura que ele não teve. E aí ele se torna um fundador de família, é a expressão do Thoreau. Então, eu queria ter dito isso ontem pro rapaz que veio trocar o gás aqui, né? Devia ter dito que ele é um fundador de família, na minha, enfim, com toda a minha timidez, só consegui dizer que maravilha, né? Então, queria agradecer esse tipo de pessoas, pessoas comuns que fazem questão de deixar os livros ao alcance das mãos dos seus filhos, pessoas como meus pais, que também eram trabalhadores comuns e que fizeram isso, e queria agradecer você, por essa entrevista e também por escrever e colocar livros nas mãos das pessoas.
Obrigado, Pedro, e que sejamos todos fundadores de família e leitores, né? Para que a gente não precise passar novamente por isso. Obrigado aí pelo convite e até uma próxima.
Até uma próxima. Agora vocês ficam com uma vinheta do nosso novo site do Opera Mundi. Até a próxima. Tchau, tchau, Jefferson. Obrigado.
Tchau, tchau.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que o Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas, é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.